Bom, pessoal, então, muito obrigado por terem comparecido. Esse aqui que é o primeiríssimo Conversa Paralela, uma coisa mais dinâmica mesmo que a gente quer fazer. E a gente tá com a Isadora e o Vitor, do Cacau UFSJ, aqui com a gente hoje. Por favor, podem se apresentar. Isa, Vitor, fiquem à vontade.
E aí, gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Nós todos do Cacau ficamos muito felizes com esse convite e ter essa interação entre as UFs. É, achamos muito interessante. Eu vim representando o Cacau junto com o Vitor. Eu me chamo Isadora e estou no terceiro período da UFSJ.
Isadora é presidente do Cacau, pode lembrar. É, meu nome é Vitor, eu estou no quinto período da Arquitetura e Urbanismo da UFSJ e também sou do Cacau e atualmente também treinei daqui, empresa Júnior.
Bom, gente, mais uma vez, obrigado por terem aparecido aqui também. Hoje quem tá comigo, né, nós dois aqui, figurinha carimbada já é o Prado também. Prado, manda bala aí.
Exatamente, acabou que a gente tá todo episódio aqui presente, né, feliz agora a gente tá podendo realizar um novo projeto e ter uma conversa bem mais compromissada com gente que fala a nossa língua, né, que é estudante.
Pois é, pois é. É, a gente pensou em começar conversando rápido, assim, uma coisa que a gente tava pensando, né, até com o Ícaro mesmo deu um help pra gente, foi justamente essa questão dessa distância geográfica e de realmente dos cursos em termos de organização, que é uma coisa que a gente queria conversar, assim, eu acho que é um momento legal a gente tratando de ensino à distância, a gente tá trocando um pouco, trocando figurinha mesmo sobre qual é que é do curso daí, qual é que é o curso daqui. A gente já tava conversando aqui antes, né, e viu que já tem algumas diferenças. E aí ficou meio que essa dúvida, né, Prado? Que como é que a gente começava, mas a gente tem uma ideia, assim.
Sim, sim, às vezes a gente fecha na nossa caixinha achando que curso de arquitetura é o que a gente vive. A gente tem várias formas de pensar o que é um curso de arquitetura, né?
E aí, qual é que é o rolê que a gente tava pensando, assim? Porque a gente queria muito conversar sobre as experiências, assim, sabe? Então, a gente previamente tinha trocado a ideia que talvez os nossos cursos fossem um pouco diferentes. Queria saber de vocês, a gente vai caminhando depois para conversar um pouco de ensino à distância, mas assim, dada a matriz curricular de vocês, como é que é esse primeiro período de vocês, assim? Eu acho que seria legal a gente também começar talvez traçando esse paralelo, assim, porque o nosso é um estudo de caso, assim, sendo muito sincero. E vocês, né, enquanto centro acadêmico, vocês devem ter ser críticas, enfim, acredito.
Então, vou até comentar aqui que eu acho legal trazer a minha experiência pessoal. Arquitetura foi mais a minha segunda opção de curso e agora eu tô super feliz de estar fazendo, tô, tipo assim, realmente achando que é o curso pra mim. Mas por que que eu tinha esse pensamento? Porque eu não sou muito de exatas e aí eu vi arquitetura e urbanismo muito como uma área da matemática, de ter cálculo, essas coisas. E quando eu conversei com pessoas que estudavam no UFSJ, via grade curricular, eu vi que não precisava ser assim, sabe? Porque a nossa grade curricular, ela é livre. Então, você perguntou sobre o primeiro período. No primeiro e no segundo período, a grade é fixa. E aí a gente tem... O primeiro período tem uma matéria que é a oficina 1, que ela é bem artística, você mostra... A gente faz performance, a gente faz intervenção. E aí também tem, tipo, introdução... Vitor, me ajuda aí. A da Ana Sofia, eu esqueci o nome.
Introdução à tecnologia da construção.
Isso.
É a única um pouco mais técnica do primeiro período.
Vai me ajudando aí a lembrar, tipo, o primeiro período. Mas aí o primeiro período é mais uma introdução mesmo. E pra gente ter uma noção geral, não chega já jogando cálculo na gente nem nada. É tipo assim, história da arquitetura, mostrando mesmo... geralzão, assim, sabe? E é um jeito bom, assim, pelo menos que eu senti de uma boas-vindas boa pra arquitetura do nosso curso.
E a carga horária de vocês era, tipo, muito grande, assim, como é que foi? Porque, tipo assim, vocês já estão falando algumas coisas e eu já tô sentindo a diferença, assim. Prado, pode falar até.
Sim, querendo ou não, tipo, a gente vendo essa outra forma de se pensar um curso de arquitetura, a gente até acha o nosso curso muito pragmático, né? Onde que se tem divisões muito claras, onde que a gente vai trabalhar técnica, onde que a gente vai trabalhar história, onde que a gente vai trabalhar projeto, onde que a gente vai trabalhar representação. E parece que aí vocês, tipo, tentam uma forma um pouco diferente no início, né? Que é uma introdução, a gente não sabe muito o que tá fazendo, uma forma muito mais aberta, né?
Sim, o que eu gostei mesmo disso do primeiro período foi essa forma que os professores que montaram o nosso PPC, né, eles pensaram isso, porque foi justamente assim, não vamos chegar jogando várias informações soltas neles, vamos mostrar o que é a arquitetura em seus vários âmbitos. Então, não foi tipo assim, a arquitetura é projeto, porque foi a base mesmo, sabe? Por que estudar arquitetura? Por que arquitetura e urbanismo, né? Que a gente fica falando só arquitetura, mas estudar mesmo a várias coisas. Deixa o Vitor falar um pouco aí da visão dele.
É aquilo, nosso curso ele é dividido em três, né, três ciclos, que é o ciclo básico, que é o primeiro e segundo período, o ciclo intermediário, que é do terceiro ao sexto, e o ciclo avançado, né, que é do sétimo ao décimo. No sétimo ficou um período meio que, quando eles criaram o PPC, né, que o curso é um curso novo, tem 11 anos, né.
Olha só!
Eles colocaram o sétimo período como vago, assim, sem grade nenhuma, justamente só para estágio, né? Porque na época em São João del Rei não tinha muita oportunidade de estágio dentro da área de arquitetura, então eles deixaram isso para que as pessoas tivessem a oportunidade de sair durante esse sétimo período para poder fazer o estágio em outro lugar, né? Não era de lá e tudo mais. Mas assim, é bem fluida, bem... É, você não precisa fazer necessariamente no sétimo, pode puxar matéria no sétimo, né? Fazer outras coisas no sétimo, fazer o estágio em outra oportunidade, mas ficou isso aí. Mas o ciclo básico, o primeiro e segundo período, eles são as matérias, tem uma grade fechada, né? Tem as oficinas, que são as matérias práticas, né?
Uhum.
180 horas, agora deve ter falado, e as outras matérias. Quando eu entrei, eu fiquei meio assim, de cara logo no começo, porque eu fui pesquisar a grade horária, né, da faculdade mesmo. Eu entrei meio que de cabeça, porque eu passei na chamada presencial, eu não tava lá. Meio que de uma hora para outra eu já cheguei, já tinha começado a aula e tudo mais. A grade só tinha as matérias do primeiro e do segundo período, e aí depois do terceiro para frente tá. Tipo, módulo, estúdio, tal, eu fiquei tipo, o que é isso, né? Aí depois que eu fui descobrindo, porque a partir do terceiro, que é uma coisa também que é super diferente, esse ciclo intermediário, que é do terceiro ao sexto, as matérias são bimestrais, elas não são semestrais.
Caraca, que loucura! Diferente pra caramba.
Muito, os estúdios novos.
Dois fins de semestre, sim. Sempre surto. Dois surtos por semestre.
Gente.
Aí os estúdios são as matérias práticas, né? E os módulos as matérias teóricas. Então, assim, como são bimestrais, tendo os estúdios de 72 horas e os módulos de 36, a gente tem oportunidades experimentar muita coisa, ver muito conteúdo durante nesse ciclo intermediário, nesse terceiro ou sexto período. E depois, o avançado, ele volta aos estúdios, continua os estúdios, só que semestrais, né?
Uhum.
Assim como era oficina 1, oficina 2. E continua com os módulos, né, bimestrais. Mas aí, geralmente, as pessoas que já estão no avançado, já não sobra muitos módulos para fazer... Né?
Entendi.
Para completar a carga horária, que estão todos divididos por temas e tem um mínimo de cada um que você tem que fazer.
É uma estrutura muito diferente, assim, pelo que eu tô vendo nos dois cursos, assim, tipo. O nosso, pelo menos o nosso curso, foi o que o Prado mesmo falou, ele é. Primeiro período é uma carga horária, tipo, uma das maiores da universidade, assim, a gente tem matérias.
Tem 11 matérias.
11 matérias, assim. Matérias de fundamentação, tanto para representação, teoria, projeto, conforto. Conforto é no primeiro ou no segundo, hein? Não lembro.
Não, conforto no terceiro.
Terceiro, né? Enfim, a gente tem a história da arte. Pelo relato que vocês estão falando, assim, né? As nossas matérias têm um tom muito mais pragmático, assim, no sentido de a gente já é apresentado meio que no choque, assim, sabe? É uma coisa que o pessoal reclama muito lá e que, assim... Por um lado, eu vejo que tem alguns benefícios, mas o tanto de gente que reclama, o tanto de burburinho que, tipo, dá sempre por conta disso, cara, eu acho que era uma coisa deles já terem revisto, assim, eu não sei, nunca coloquei a mão no PPC do nosso curso, sabe, nunca dei uma olhada, mas é uma coisa que os alunos lá reclamam muito, assim, e que é, eu, por exemplo, pensando, vamos pensar no ensino à distância, por exemplo, né? Uma das coisas que o pessoal tem reclamado, né, se vocês forem conferir o episódio 4 até do DocaCast, de ensino à distância, a gente comenta muito sobre essas dificuldades que a partir do momento que você coloca o ensino à distância rolando, surgem, né? Tanto essas questões de acessibilidade, mas muitas essas questões de envolvimento mesmo, assim, né? Então, você imagina você em casa, a gente recebia um turbilhão de conteúdo muito grande por semana. Tem gente reclamando que no ensino à distância estão recebendo mais coisa e estão virando noite do mesmo jeito, porque os professores estão chegando, às vezes, até mandar mais coisa. E em momentos, eu acredito que básicos, assim, estou localizando no primeiro período do curso mesmo. Eu fico imaginando como é que seria ter uma aula, às vezes, de projeto no primeiro período. A gente no PA lá, no P1, a gente tem 3 módulos. A gente tem que fazer uma casa, um templo e uma praça no primeiro período, né? Então, assim, eu fico imaginando como é que seriam as orientações, por exemplo, de um primeiro período num curso de ensino à distância. Obviamente, eu tô levando ao extremo para extrapolar, talvez mostrando possíveis dificuldades que, como que nem a professora Renata falou, às vezes um hibridismo fosse uma alternativa. E eu acho que esse hibridismo seria talvez balizado por essas coisas que o curso de arquitetura simplesmente não tem como... Tipo assim, como é que você vai orientar lá com papel, assim? Eu ainda não consegui entender muito essa dinâmica que eles até relataram, sabe? Eu acho isso muito confuso, assim. Pelo menos lá na UF, eu acho que veria uma resistência muito grande.
Cara, e é muito louco quando a gente vai pensar em EAD, que a gente pensa muito nossa realidade como régua pro mundo, né? A gente não pensa muitas vezes que algo que foi pensado para uma faculdade não pode ser importado pra gente, porque é muito diferente. Vem muito o caso da UNILA. Teve a presença da Andréa Moassad lá na nossa mostra de arquitetura e urbanismo, e ela falou mais ou menos como funciona, né, o curso, que foi uma palestra sobre educação. Ela falou, cara, e a forma de se pensar é muito diferente. Por exemplo, estruturas lá é dado dentro de canteiro, não é dado dentro de sala de aula. A forma de se pensar é muito diferente. Então, como que a gente vai trazer um sistema que é pensado para algo que não é a nossa realidade, trazer para a nossa realidade? É muito complicado.
O próprio esquema das estruturas, Prado, primeiro período, sei lá, tecnologia no segundo, cara, eu já tava tipo, caramba.
É no terceiro. É que é no terceiro ou quarto, se eu não me engano, acho que é quarto.
O quê? A tecnologia, né? Então, já no quarto período, e estruturas desde o primeiro, eu tipo, porra, cara, os caras da engenharia não tem um canteiro pra me levar aqui não, pra mostrar como faz isso aqui, porque eu não tenho como ficar mais olhando pra essa apostila, cara. Como é que eu vou estar lá na obra? Sabe? Pelo amor de Deus!
Então, o que você comentou em relação, puxando pro primeiro período mesmo, a maioria das matérias não tem como ser EAD. A gente até teve uma conversa com os professores, semana passada, se não me engano, a gente teve uma conversa com os professores, com a coordenadora, e um dos professores falou, não tem como dar essa matéria que a gente comentou, oficina 1. Não tem como ser EAD, porque... Eles estão o tempo inteiro, a gente faz atividade sempre, toda aula, e são coisas novas, todas as aulas, e eles olhando, eles mostram, eles desenham pra gente. E eu concordo muito com algo que o professor de vocês falou no podcast, sobre arquitetura ser espaço, sabe? Eu acho que difícil... Eu não guardei o nome, mas acho que é muito difícil estudar arquitetura ali no computador, porque é uma coisa muito espacial, sabe? Professores andam com a gente pelo nosso campo, assim. Por exemplo, você falou de tecnologia da construção aí, a nossa professora passou pra gente, a gente constrói uma parede de tijolinhos, a gente faz...
Caraca!
A gente faz cimento e tal, então assim...
Nossa, que sonho!
Não dá, sabe? Aí eu acho que igual, é isso mesmo que você tá falando, é muito complicado de ser...
E como que tá a discussão sobre a EAD aí? Tipo, já tá tendo conversa da coordenação com o centro acadêmico, ou ainda tá um pouco mais fechado? O que tá sendo?
Então, a gente teve essa conversa semana passada, né, que eu tô comentando, justamente pra ver sobre isso, mas o que a coordenadoria trouxe pra gente foi que nem eles sabem, porque não tá resolvido ainda, sabe? A conversa lá superior é... da faculdade, da universidade no geral, da UFSJ, não resolveu ainda, e as professoras falaram que se for para ter EAD, Não vai ser tipo assim, gente, prepara aí porque depois de amanhã já vai ter aula, semana que vem vai ser uma coisa a longo prazo, sabe? Não vai acontecer de uma hora pra outra, porque não tem como, eles ainda estão estudando, vendo a possibilidade, eles fizeram um formulário pra gente preencher, tipo, qualidade da internet, se tem computador, se tem Wi-Fi em casa, essas coisas.
É, aqui
então,
não é.
Então, o jeito que tá é assim, né?
Aqui não é, teve um 75% de adesão aqui, o formulário, né? E, assim, pelo que a gente tá vendo também, tá bem certo ainda. E de fato, eu acho que o que vem muito na minha cabeça nesse momento é a realidade dos alunos federal. A gente tava conversando isso até previamente e de fato, é muito misturado, assim, né? Eu, por exemplo, pô, cara, eu sou privilegiadíssimo. Eu tô aqui em casa, tranquilo. Já tem... Tô no terceiro mês em casa. Meus pais estão tendo que trabalhar, mas eu tenho meu computador, eu tenho meu quartinho bonitinho, eu tenho espaço. E ainda assim eu tô improdutivo. Eu ainda tô muito improdutivo porque a situação me deixou improdutivo. Agora eu fico imaginando quem não tem espaço dentro de casa, quem não tem internet direito, quem não tem um computador. Tem gente, tem, né, nossos colegas de faculdade ajudando a gente dentro do DocaCast, né, que não tem como ajudar pelo computador, por exemplo. E como é que faz?
Você vai... A gente vê umas realidades também, que, por exemplo, a gente tá tendo que continuar a trabalhar, mas crianças estão indo dentro de casa. Então,
exato.
Às vezes, tipo, o estudante tá tendo que tomar conta da casa, tendo que, às vezes, contribuir pra renda porque alguém perdeu o emprego. Até que dar seu jeito. E isso mexe com a nossa cabeça de uma tal forma que, cara, como que a gente vai se dar 8 horas de aula, às vezes, que a gente tem num dia, e ainda lidar com tudo isso, sabe? É muito complexo.
Sim,
complexo.
E em casa, gente, a gente sabe como que já é pesado alguns dias de aula, assim, de arquitetura, porque são muitas informações ao mesmo tempo, isso na sala de aula presencialmente, imagina pelo computador, sabe? Eu acho que, além de tudo, mesmo quem tem o privilégio de poder ter internet e tal, tem a questão da saúde mental, sabe?
É, exato.
E o que eu acho mais, assim, sinceramente, eu acho que vai cair muito, muito a qualidade do ensino se for pra gente ter aula à distância. Então, eu acho que realmente é melhor ficar nessa de, por exemplo, na nossa faculdade tem um professor que ele tá dando uns workshops, tipo, fora do... não é vinculado à universidade. Uhum. É algo que a gente pode fazer, assim, né, pra, por exemplo, não perder a prática nos programas como SketchUp, AutoCAD. Então, eu acho que isso é uma coisa aí sendo feita, mas ter aula mesmo, eu acho que vai cair muito a qualidade do ensino, não vale a pena, porque aí vai ser, por exemplo, tô no terceiro período. O terceiro período vai ter sido meio mal feito, sabe, por ser desse jeito.
É isso que eu fico pensando, cara. É exatamente isso, Isadora. É exatamente. E aí, por exemplo, a gente chamou o pessoal da privada, da Uniacademia, mais uma vez agradecendo a presença da professora Renata e da Júlia, foi fantástico, assim, essa mostra de perspectiva e de experiência, de fato, porque, assim, você vê, eu acho que a realidade da faculdade privada no Brasil, e tratando até mesmo daqui de Juiz de Fora, eu acho que essa experiência do EAD, de fato, como... talvez desenvolvimento de novas metodologias ou tecnologias, só iria correr dentro do âmbito privado, assim, sinceramente. Eu penso que, assim, eu não acho que é culpa ou não culpo também o fato de boa parte dos alunos de uma faculdade privada, né, vão ter acesso a um computador, de fato eles vão, porque existe essa divisão. Mas eu acho que trazer isso para uma realidade de uma pública, sabe, é realmente, de fato... muito diferente, assim, eu não acho que tem... Por isso que eu acho que, embora seja educação à distância, e educação compete a todos, e arquitetura e a faculdade exista tanto nos dois... Enfim, faculdade é uma coisa que não existe pública ou privada que domine, né? É uma coisa que compete as duas. Ainda assim, eu acho que essa discussão precisa ser muito bem fomentada. Porque o ambiente em que a pública se configura é completamente diferente. Por exemplo, bolsas de pesquisa que estão acontecendo dentro agora da pública. A gente não parou, tá? Quem acha que a pública parou, tudo parado, não. As bolsas de pesquisa estão funcionando. Porém...
A gente tem atenção também.
Perfeito. A minha orientadora perguntou, gente, né? A minha orientadora e a da Duda, que tá aqui com a gente na assistência técnica do episódio. Ela perguntou, vocês vão ter como? Vocês podem? Vocês estão afim? E a gente falou sim. Mas se não desse, não ia ter como fazer. E é muito diferente de uma aula, que marca presença, que, de certa forma, está competindo, é um pré-requisito para você ir para o próximo período, para cumprir uma próxima matéria. É um acúmulo de conhecimento que vai te capacitar enquanto profissional, como o professor Mauro mesmo falou, que é um curso profissionalizante. Então, é muito complicado tratar de EAD, assim, do jeito que está sendo feito numa privada. Eu acho que não funciona na pública.
Também acho que não tem como se aplicar da mesma forma.
E até eu queria colocar uma coisa, né? Falando, né, da questão de ter a infraestrutura mesmo para a gente conseguir. O nosso curso é um curso elitista e tudo mais. A gente precisa de um computador, a gente não precisa de qualquer computador, né, para poder conseguir realizar, né, fazer nossas atividades, nossos projetos e tudo mais. E, tipo assim, foi uma coisa que eu me senti contemplado, assim, porque eu mesmo, no primeiro ano meu de faculdade, eu não tinha um computador.
Eu também
não. Então, eu tive que virar várias noites na faculdade, né, no laboratório da faculdade, para poder fazer os trabalhos, os projetos, e assim, é horrível, não recomendo, mas pelo menos a gente tinha essa, sabe, essa estrutura, por mais que não fosse a melhor possível, né, que já fosse um pouco antigo, os computadores e tudo mais, nossa, isso salva a vida de muita gente, sabe, você ter esse espaço físico que você pode, né, o laboratório que você pode, tipo, fazer as coisas, né? E às vezes também você não tem esse espaço em casa, você não tem o computador, você não tem nada, às vezes nem o professor também tem, né? Direito. Então é complicado mesmo.
Inclusive é bom a gente até comentar disso, porque na reunião que a gente teve lá com os professores, a Ana Cristina, nossa coordenadora, chegou a comentar que tem professores que não têm condições de ficar dando aulas online, assim, porque tem que cuidar dos filhos em casa, porque não tem um computador adequado, um computador que suporta, sabe? Então, não é nem só pensar nos alunos, é pensar nos professores também, sabe?
Eu fico até pensando... legal você levantar esse ponto, foi uma questão que a gente quis levantar também, porque a gente vê também que tem muitos professores com dificuldade de acesso à própria tecnologia, assim, né? A gente vê que tem, ou às vezes, uma resistência... ou às vezes porque são formados em... E aí é totalmente justo, né? São formados já há muito tempo e tem uma dificuldade de uso, de fato. Aí eu fico imaginando, você compara a dificuldade, às vezes, de estar usando um giz e um quadro e um computador, sabe? É muito difícil, dependendo da aula que você quer dar, às vezes você quer trazer o mesmo rendimento, não vai conseguir, entendeu? E essa, porra, Vitor, essa questão que você falou, né? Da computador, o quão os laboratórios ficavam cheios em semana de trabalho. Tanto, isso aí eu vou falar pro pessoal do primeiro período, pessoal que entrou agora, né? E ia ter muito trabalho no computador. Como é que a pessoa faz não tendo um computador? Como é que a nossa grade curricular no primeiro período, a gente tem 4 disciplinas de representação, sendo que 2 são digitais. E a gente começa mexendo no Photoshop, SketchUp, CAD e Corel no primeiro período. Então, como é que faz essa galera? Então, quer dizer que esse pessoal vai ficar defasado em relação aos outros alunos do curso que não tiveram isso no primeiro período?
Exatamente.
Essa semana vieram até me perguntar sobre o computador, o que poderia comprar, não sei o quê, porque estavam muito desesperados. Mas, tipo assim, isso foi uma parcela que ainda conseguiria comprar um computador. Tem gente que nem isso consegue. Aqui tem uma questão que é um fenômeno. Nesse período nosso, estoques de computadores estão totalmente defasados, estão muito caros. Tipo, houve um aumento absurdo desses equipamentos. Cara, um computador que a gente antes conseguiria comprar por 3 mil reais, está tipo 4, 5 mil reais. E tipo, as pessoas não têm essa condição de comprar. Tem umas pessoas que ainda têm um pouco mais de condição.
Então, a gente é estudante ainda, né? A gente não tem dinheiro para ficar gastando, investindo em notebooks já muito bons. E por isso que é bom, igual o Renato comentou, lá na UFSJ também, sempre que tá, tipo, época de entrega de trabalho, final do período, nossa, lota o laboratório, nem cabe todo mundo, sabe? Então, é muito importante. Ah, e uma coisa também que é até bom te falar, é que lá na... Não sei como funciona com vocês, mas justamente por causa disso, do nosso curso, tipo assim, a partir do terceiro período, você não tem aula com as pessoas da sua sala, né, que entraram junto com você na faculdade... Todo mundo conhece, todo mundo é muito amigo. Então, quando tá precisando de alguma ajuda lá no laboratório dos Macs, que é, é onde tem os computadores. Todo mundo se ajuda. Tipo, quem tá no primeiro período, nossa, eu fui muito ajudada, sabe? Me ensinando a mexer em coisas no Photoshop, no Illustrator. Então, esse auxílio também faz muita falta, porque os alunos se ajudam.
Até as pessoas que têm computador, eles vão para essa sala, para esse nosso laboratório, para poder, né, que tem as mesas com os computadores e no meio tem mesas vazias também. E elas lotam, porque as pessoas levam seus próprios computadores para lá para poder fazer trabalho também. Porque às vezes em casa, sabe, não tem um espaço legal, uma mesa legal, sabe, tipo, uma paz para fazer, né, às vezes um silêncio, uma coisa. E lá também você consegue, como tá todo mundo na mesma situação e pessoas de vários períodos, é mais fácil encontrar ajuda para uma questão, sabe, que você tem na hora lá, sabe? Então, essa que é o problema do, então, tipo, desse espaço mesmo compartilhado, sabe?
Sem dúvida, sem dúvida. E, por favor, Renato, fala aí.
Só ia fazer uma falinha rápida. Essa questão, assim, eu acho que nesse momento que a gente precisa... eu vejo que muita dessa discussão sobre ensino à distância, principalmente na arquitetura, bem colocado para o Vitor, que é um curso elitista, é a gente reconhecer os privilégios que alguns têm e que outros não tiveram nem... não chegaram nem... não vão chegar perto, ou não chegaram perto de realmente ter, de fato, né? Eu me coloco muito nessa posição da seguinte forma. Segundo período foi quando eu consegui comprar o meu notebook. Mas é muito custo, eu tive que juntar dinheiro, a minha família teve que ajudar também. E a posição que eu tô, né? Então, assim, imagina quem tá bem distante de mim. Como faz, né? Então, assim, eu acho que nesse momento é muito uma discussão sobre... E muito uma análise em reconhecer que a situação do Brasil, e principalmente numa universidade pública, socialmente referenciada, que é, por natureza, extremamente diversa, como é que esse ensino à distância vai se dar, sendo que a gente não tem como nivelar para baixo uma situação como essa? Na verdade, né? Em questão de... ninguém, quase, tipo, sei lá, não sei nem dar uma porcentagem, mas boa parte dos alunos não vai ter os recursos para estudar. Que é o direito, que a partir do momento que você ganha uma vaga, ganha uma bolsa dentro da universidade, você adquire esse direito de estar lá estudando. E aí, como faz? Vai privar boa parte desses alunos a ter esse direito? É meio complicado.
Sim, sim, sem dúvida. Para fechar um pouco o meu posicionamento, minha fala aqui, realmente acho um tiro no pé. Tentar se trazer essa grade curricular que a gente tem presencial para o ensino à distância. Porque aqui eu também acho que a gente não pode parar de produzir conhecimento e levar esse conhecimento, né? Eu deixo aqui como apontamento, tipo, grupos que estão fazendo um trabalho muito interessante, como que é o GET, como que é o ID, como que é o nosso próprio Cacau, estão buscando gerar conhecimento e passar esse conhecimento. Mas a gente ter uma aula à distância seria muito excludente, seria muito leviano da parte da faculdade tentar fazer algo dessa forma.
E tem toda a questão da, assim, vendo pelo lado, assim, da aula de projeto, de orientação, de tudo mais prático, é complicado, porque você perde um pouco da espontaneidade, foi uma coisa que a Renata falou, que a Júlia falou, né, no podcast, que, sabe, você tá lá e você faz seu croquis, e às vezes você faz seu croquis bonitinho, você leva pra professora, aí ela começa a rabiscar em cima, você fica puto, mas, tipo, às vezes esse rabisco que ela faz é o que resolve o seu projeto. E, sabe, você tem essa coisa de na hora, você resolveu o problema na hora, você não sabe. A gente, né, na arquitetura é muito assim, se você não entendeu, desenha pra poder saber, sabe? A gente precisa de desenhar. E não tem como, sabe, você criar uma, sei lá, um portal que você vai pegar o caderno do seu aluno lá que tá na outra tela, na outra cidade, e fazer um desenho em cima, tipo, impossível. E você demonstrar, sabe? Você perde a questão da rapidez do pensamento, da fluidez e tudo mais. Eu tive eu tava orientando um projeto uma vez, inclusive com essa professora que a gente comentou dela, que ela é ótima, do Rio. E, assim, a gente tava orientando, ela tava orientando, né, a questão da forma, da edificação e tudo mais. E aí eu coloquei que eu queria fazer uma estrutura de tal maneira que eu não sabia. E, assim, em 5 minutos... Ela começou a desenhar no meu caderno assim, ela me deu uma aula de estrutura que eu não aprendi nas duas vezes que eu fiz a matéria de estrutura, sabe? Então, essa troca, e você também poder, dentro da mesma sala, assistir à orientação de outros grupos, de outros projetos, você também aprende muito. Então, é, assim, essencial, sabe? Para mim, essa questão de estar orientando presencialmente com a professora na sua frente, podendo te apontar e desenhar para você.
Isso de você orientar pessoalmente com os alunos, que a gente estava falando, porque eu, por exemplo, que estou fazendo umas coisas aqui para o processo seletivo, direto eu tenho dúvidas o tempo inteiro, assim, aí eu tenho que mandar WhatsApp e tal, e a gente fica sem querer incomodar a pessoa, não sabe em que momento ela tá, e tipo, é totalmente diferente uma explicação ao vivo, assim, uma explicação virtual, né? E é por isso que eu estou falando, por exemplo, de cair a qualidade do ensino. Porque cada ponto, assim, né, cada parte dessas coisas que a gente está falando de orientar, de aula, vai caindo qualidade, né, aos poucos.
E, de fato, a gente, depois dessa discussão bem interessante, eu acho que seria legal, a gente não quer se estender muito, mas agradeço vocês por terem dado o tempo de vocês aí, e poderem contribuir também um pouco com, como eu vou dizer, com o cast. A gente agradece muito pela participação e pelo, vamos dizer assim, a consideração, enquanto, enfim, eu acho que parte muito da consciência estudantil aí, a gente agradece muito. E eu acho que uma coisa que a gente podia só, depois vocês podem emendar com os agradecimentos se vocês quiserem, é a postura do Cacau em relação a essa questão do ensino à distância. Eu acho que vocês já colocaram muita coisa, mas às vezes, se vocês quiserem comentar e enfim, já partir para os agradecimentos, fiquem à vontade.
Tá certo. Então, em relação ao Cacau, realmente a maioria, assim, dos alunos, e o Cacau, né, é representando todos os alunos do curso, então, falando não só pelo Cacau, mas por todos, pelo que eu pude perceber, assim, de reuniões e conversas entre os alunos, a maioria não está de acordo com a EAD, não acha que é uma boa opção, e é isso, assim, a maioria. E eu, já agradecendo, eu quero agradecer muito mesmo pelo convite, eu achei que foi incrível, assim, a nossa conversa, eu espero que a gente continue essa parceria entre a UFSJ e o FJF, assim, nossos cursos. E a gente agradece aqui pela UFSJ mesmo, tenho certeza que nossa coordenadora vai adorar também, que ela adora essas coisas. Depois, quem sabe, até a gente faz outras conversas com ela também. Então, acho que assim, a gente não tá terminando nada aqui, acho que a gente tá começando uma parceria maneira. Isso, obrigada.
Eu queria até colocar só mais uma coisa antes, né, de agradecer e tudo mais. É que, assim, nessa conversa que a gente teve com os professores, a coordenadora e tudo mais, né, que a gente falou sobre isso, elas falaram bastante da questão que saiu do Ministério da Educação, a nota e tudo mais, falando sobre a EAD no ensino superior e tudo mais, e fala que, assim, a gente não pode, eles não podem pegar a nossa grade, as nossas matérias, nosso plano de curso que foi pensado para ser dado presencialmente e adaptar isso para uma EAD ou mesmo para um ensino remoto. Então, os professores teriam que se reinventar, as disciplinas teriam que ser como se tivesse que criar outras disciplinas totalmente, né, nessa plataforma para poder contemplar todo mundo e ser uma coisa democrática, né? E, assim, esse é o ponto principal, é fazer isso de uma maneira democrática. E eu acho que, assim, é extremamente complicado e vai demandar muito tempo, estudo, muito tempo, né, para poder tentar, de alguma forma, resolver isso. Eu achei muito legal, acho que foi muito esclarecedor para mim o que a Renata colocou da questão do estudo híbrido, porque, assim, a gente tende a pensar olhando para o nosso próprio umbigo, e, assim, para mim não é uma coisa que não funciona muito bem a questão do EAD, mas para outras pessoas pode ser que sim, então é legal, mas de qualquer forma isso precisa de muito estudo e precisa perguntar, sabe, procurar saber de cada pessoa antes de poder fazer alguma coisa. Mas a única coisa que me preocupa aí falando da nossa realidade de universidade pública, é que a gente está discutindo sobre ser democrático, sobre a democracia, e tem um governo que, né, ele está na contramão disso, que vem demonstrando um ideário fascista e que a qualquer momento pode começar a pressionar a gente, a cobrar uma solução imediata, entendeu? É claro que a gente tem certa autonomia, mas, tipo assim, a gente tem um ministro da Educação que ele já teve uma fala dele, que ele falou, ah, que as universidades que voltarem, elas vão ser recompensadas e as outras não. Por mais que a gente, se a gente, sabe, for cobrado e não ceder a essas pressões, a gente pode ser ameaçado, sei lá, de ter corte de verbas e tudo mais. Então é uma coisa super delicada. Então, assim, eu acho importante falar sobre política, porque a gente é um curso político, né, dentro das ciências sociais aplicadas. E, assim, a gente tem que... Isso precisa de tempo para se resolver. E a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter, né? É isso que é o meu medo, a gente não ter tanto tempo para poder fazer isso, para poder conseguir tornar isso uma coisa mais democrática possível. Mas é isso. Aí, né, já agradecendo. Nossa, muito bom essa oportunidade e muito incrível, assim, o que vocês estão fazendo, né? E de abrir esse espaço para a gente ter essa troca. E, nossa, vai ser... Acho que está sendo ótimo. E a gente estando junto vai ser bem melhor. E, assim, eu espero que a gente consiga superar isso. Acho que com certeza vai ser a longo prazo, mas e que a gente consiga, assim, tirar coisas boas e construtivas de toda essa situação, sabe?
Ninguém solta a mão de ninguém, né? Essa que é a realidade. Gente, muito obrigado, acadêmico. A gente fica muito feliz de estar abrindo esse espaço de diálogo. Já agradecemos novamente vocês, tanto pelas palavras, e sintam-se em casa, sintam-se sempre convidados. Aqui o espaço não é do Cacau FJF, é de todos os estudantes de arquitetura e urbanismo. Logo, você que está ouvindo a gente também, se quiser falar, comentar, próximo Conversa Paralela ou até o próximo podcast mesmo, a gente pode estar falando, ou, né, você pode estar aparecendo, dando o seu alô. Acho que é muito importante nesse momento a gente se colocar enquanto estudante, principalmente pelo que o Vitor falou aí, é importantíssimo. Enfim, não se esqueça que a gente está no Spotify e no YouTube. Agradecemos demais você que ouviu até aqui. E acho que é isso, né, Prado? Acho que é isso. A gente fica muito feliz.
Passo das palavras do Bernardo as minhas palavras, mas mais uma vez agradecer a Isa, ao Vitor, Cacau, SSJ, a todo mundo do curso, e foi uma conversa muito interessante. A gente tem que conhecer quem é que está fazendo arquitetura, a gente tem que conhecer esses outros cursos, a gente tem que conhecer essas outras perspectivas. Agradeço muito e até a próxima.